A divulgação de resultados de projetos científicos e tecnológicos para um público amplo tem sido uma preocupação crescente da comunidade acadêmica, também das agências de fomento, como FAPESP, CNPq. Ou seja, a transferência de conhecimento para a sociedade contribui, todos sabemos, para o desenvolvimento de uma cultura científica que é da população e é um instrumento, claro, de cidadania, na medida em que capacita o cidadão para que se torne participante, não é, dos processos de decisão nesta área. Então, nesse contexto, o projeto Melhoria dos Métodos de Estimativa de Biomassa e de Modelos de Estimativa de Emissões por Mudança de Uso da Terra, que é coordenado pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dedicou parte de seus recursos à produção do documentário Amazônia Climática e 3 filmes curtos abordando temas relacionados às pesquisas na região. As 4 produções estão disponíveis já na internet. O objetivo é compartilhar, né, um entendimento do papel da floresta amazônica no clima do planeta. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Ricardo Galvão, que é presidente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e é docente, né, do Instituto de Física. Bom dia, professor Ricardo.
Bom dia, como vai?
Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
É sempre uma grande satisfação colaborar com vocês.
Não, professor, fiquei encantado. Estava assistindo ontem esse documentário, são 30 e poucos minutos, cerca de meia hora, do Amazônia Climática. E tem outros. Vamos falar um pouquinho do objetivo, essa questão de a gente acha que sabe, acha que conhece, mas mesmo vocês, especialistas, se surpreendem, não é? A cada vez que se voltam para a Amazônia. É impressionante o tesouro, e não é um chavão dizer isso, o tesouro que o Brasil tem, né?
É, sem dúvida. Nós temos tesouros guardados, aliás, não só na Amazônia, porque agora o INPE está expandindo todos os seus trabalhos de usando sensoriamento remoto por satélite, também análise do uso da terra para outros biomas.
Sim.
Acabamos no semestre passado, demos a primeira notícia sobre o bioma Cerrado, e cada um deles varia muito, e é imprescindível que nós tenhamos um conhecimento científico detalhado sobre todos esses biomas, em particular a Amazônia, que nos encanta muito e dá muita possibilidades para o progresso do país, progresso da população. E todos nós, quando fazemos, eu mesmo, quando vi esse vídeo, embora seja do INPE, não tinha visto, foi apresentado a primeira vez que eu vi no aniversário do INPE no ano passado, fiquei encantadíssimo.
Nossa,
né?
É genial, né?
Inclusive, você nota que não é só o INPE, né? Temos aí o professor Paulo Artacho, do próprio Instituto de Física, colaboradores da Unicamp. Então, é todo um grupo de instituições que colaboram para um estudo científico detalhado da Amazônia e dos outros biomas.
Uhum. Bom, e de alguma maneira também ali tem muita informação, e ali aparece, professor, e é isso que eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para a gente, o projeto sobre como calcular a biomassa, ou acompanhar ou procurar dados mais realísticos sobre a biomassa. Vamos explicar o que é esse projeto que vem sendo feito, que aparece inclusive no documentário.
Esse é um trabalho muito interessante, porque até mencionado no documentário, se não me engano é pelo doutor Antônio Nobre, também pelo professor Paulo Artacho, que a Amazônia, nós falamos da questão de água, da floresta, mas a Amazônia é o maior reservatório de gás de carbono do mundo todo, né?
Uhum.
Quer dizer, a floresta ela absorve o gás carbônico, através da fotossíntese, é colocado nas árvores que crescem, etc. E tem que o saber quantificar o quanto realmente tem de biomassa lá, sempre foi um trabalho difícil. Então, o que se faz no INPE, que esses grupos do INPE fazem? Primeiro, nós usamos imagens de satélites que não são triviais. Eu acho que é dito até no próprio documentário, que nós necessitamos imagens óticas e também satélites que usam radar, porque o radar ele permite penetrar através das nuvens e observar a floresta lá embaixo. Mas note, quando nós temos uma imagem dessa, nós temos o topo da floresta. É difícil quantificar o quanto tem de massa abaixo dela. Uhum. Então, o que nós fazemos também trabalhos de campo. Vamos em campo e medimos na floresta, avaliamos nas árvores principais, avaliamos o tamanho, a quantidade de massa, e basta fazer em alguns lugares e depois acoplar isso com imagens de satélite do mesmo lugar para poder, então, expandir para toda a floresta. Então, é um trabalho feito com um pouco de trabalho de campo, às vezes até bastante trabalho de campo, e trabalho de monitoramento por satélites, acoplando essas duas informações, mas algumas outras pequenas, como as aves processam o gás carbônico, o quanto mandam de retorno de gás carbônico, é possível, se nós avaliarmos, o quanto de massa tem na floresta.
E é impressionante os dados, os números, o tamanho disso que a gente está falando, né?
É, isso daí é realmente impressionante. Eu sempre me recordo uma vez, quando eu trabalhava na Holanda, a esposa de um colega meu reclamava muito porque que nós cortávamos as árvores, etc., não cuidávamos. Até que uma vez veio nos visitar e eu os convidei a fazer uma viagem sobre a Amazônia, né? Ela ficou impressionada com o tamanho, né? Não tinha a menor ideia, mesmo europeus bem educados, não tinham a menor ideia desse tesouro que nós temos armazenados lá.
Uhum, é impressionante. Agora, por que que a gente está falando disso? Quer dizer, qual é a importância, como é que a gente faz as pessoas entenderem isso com o fenômeno climático, com a mudança climática, com o impacto que esse bioma, bioma amazônico, bioma era a palavra que me fugiu, biodiversidade, bioma, o impacto que ele tem sobre o clima, não só do Brasil e da região, para o clima do mundo, não é, professor? Então, como é que a gente faz as pessoas entenderem esses fenômenos, o carbono, o que isso tem a ver com o aquecimento e que impacto isso pode ter na elevação da temperatura e no clima do mundo todo? É difícil a gente fazer as pessoas entenderem toda essa informação, né? Por isso o desafio de fazer entrevistas, eventos, discutir isso. Daqui a pouquinho eu vou falar do Pint of Science, que é uma maneira também de você se aproximar das pessoas de forma, né, a explicar esses projetos da ciência, os documentários. Quer dizer, é um desafio muito grande.
Sem dúvida, é um grande desafio e nós sabemos que tem sido até aparecido recentemente nos jornais, na mídia, né? Que tem pessoas até que levantam dúvidas sobre essa questão do aquecimento global. E às vezes falam, não, se os outros não cuidaram, nós devíamos ter cuidado, por que que nós vamos cuidar? Na verdade, isso daí é uma... colocando a palavra certa, uma asneira. Porque a questão de mudança climática não interessa se ocorre na Amazônia, se nós deixamos de fazer na Amazônia, outros lugares tomam as devidas providências, porque afeta o mundo todo, todos nós seremos afetados. Aqui não existe questão de país, a questão de mudança climática não vê fronteira, ela envolve o mundo todo. E a Amazônia, sem dúvida, tem um papel enorme na mudança climática. Aqueles que virem os vídeos, tem até uma colocação do professor Antônio Nobre, que diz muito interessante que a Amazônia é quase como um ar-condicionado vertical, né? Uhum. A Amazônia, quando está embaixo das árvores, a temperatura chega a ser 4 ou 5 graus abaixo do que seria fora. Por quê? Porque nós temos uma reciclagem enorme de água. Quer dizer, a Amazônia não só absorve água, como evapora uma grande quantidade de água. Essa grande quantidade de água, ela tem um efeito muito grande na questão do meio ambiente, de como as nuvens evolvem e como, na verdade, a provocação de chuva. Além disso, nós temos também vários outros efeitos, né? O gás carbônico, temos aerossóis, aliás, no Instituto de Física da USP, temos o grupo professor Paulo Artacho, que é um especialista internacional nessa questão de aerossóis, a sua influência sobre mudanças climáticas. Então, essa questão de mudança climática é uma questão extremamente complexa. Quer dizer, que não se pode colocar o efeito em uma ou duas causas. São várias causas que interagem entre si e que é necessário conhecer em detalhe para que nós possamos tomar as medidas necessárias. Não que nós consigamos evitar totalmente a mudança climática, mas no INPE nós fazemos estudos até como deveremos nos adaptar como a sociedade vai se adaptar, como vai evoluir para o caso das mudanças climáticas. Então, o estudo da Amazônia, o efeito da Amazônia na mudança climática que afeta o mundo todo é enorme, é um dos principais fatores, é claro, associados a outra poluição em outras partes do mundo, até no Brasil. Então, essa contribuição brasileira para esse estudo é essencial. Não sei se todos conhecem o painel internacional que estuda mudança climática, que é um órgão de vários governos, né? Uhum. A vice-presidente desse órgão é a doutora Thelma Krug, que é do INPE. Isso mostra o papel enorme que tem esses estudos feitos pelo INPE de relevância para todos os países do mundo.
Muito bem, tá aí, portanto. Esse projeto, esse trabalho, esse projeto Melhoria dos Métodos de Estimativa de Biomassa, ele é permanente, professor, essa captação de dados, de informações?
Olha, isso funciona assim, na verdade, esse é outra coisa que acabou de ser criticada mais recentemente, né? Esses são recursos que vêm do Fundo Amazônia.
Sim.
Então, nós temos atualmente 7 projetos que cuidam questões do Fundo Amazônia, impacto de mudanças climáticas, esse mapeamento, fazemos estudo, mapeamento e uso da cobertura da terra na Amazônia Legal, quer dizer, não só dizemos o quanto é emitido de gás carbônico, mas nesse vídeo que você se refere, faz um estudo numa região detalhada da Amazônia, muito importante, sobre toda a evolução do uso da terra na Amazônia e a sua relação com outros efeitos, em particular com mudanças climáticas. Também temos um estudo muito grande de melhoria de sistema de distribuição de dados, aprimoramento do monitoramento de focos, queimadas, incêndios florestais, estudo de trajetórias e processo de caracterização do desmatamento na Amazônia e assim por diante. E, na verdade, atualmente são 7 projetos e um deles é isso que mencionaste, que é a melhoria da estimativa de biomassa e modelos de emissão com mudança do uso da terra. Esse é o projeto último, desse último vídeo. Bem, esses projetos, eles são executados com recursos que são administrados pelo BNDES, do Fundo Amazônia. Então, eles fazem uma chamada e o INPE concorre. Uhum. O INPE já teve um grande projeto que foi aprovado e já encerrou com muitos dados fornecidos, e agora nós estamos fazendo esse projeto que é bastante sofisticado. Ele envolve o uso de um laser para um imageador aerotransportado, câmaras complicadas, estudos fisioquímicos. Então, é um projeto que envolve especialistas de várias áreas trabalhando no INPE com recursos, outra vez, do Fundo Amazônia.
Importante isso, portanto, cada vez mais modernas, né, as informações que se consegue obter através de técnicas diferentes, como essa que a gente está explicando, para buscar as informações e entender, né, como é que você mantém isso tudo, como é que você mantém esse tesouro, qual o impacto das ações, especialmente do homem nessa região, e que pode impactar, portanto, na biomassa e nesse bioma amazônico. Professor,
sim, pois não.
Por favor.
Não, só vou deixar claro, então, que esse, no caso de essa emissão de estimativa de biomassa e emissões de mudança do clima, é um método totalmente, um sistema integrado de estimativa das emissões anuais, totalmente desenvolvido no INPE, né? Então, e isso é muito importante, porque isso daí é um conhecimento nacional. Só nós interessa desenvolver, mas o que nós fazemos é bastante impactante para o resto do mundo.
Não tenha dúvida. Professor do Instituto de Física da USP, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui para o nosso ouvinte. Sim, professor.
Eu que agradeço, é uma grande satisfação sempre poder colaborar com vocês.